limitada pelo quadro legal, permitindo assim afastar da herança o agressor. Não podemos prever uma forte censurabilidade social no âmbito penal e depois ignorá-la no âmbito do direito das sucessões. E não se pode censurar o mais e ignorar o menos. E é por isso mesmo que esta proposta surge de um apelo feito pela Associação Portuguesa de Mulheres Juristas à Primeira Comissão, conta com o apoio da Ordem dos Advogados e do Conselho Superior do Ministério Público e já foi modificada de forma até a dar colhimento aos reparos do Conselho Superior de Magistratura. Esperamos que as demais forças políticas nos acompanhem também.
Muito obrigado. Para apresentar as iniciativas do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a violência doméstica é um crime com uma dimensão muito preocupante no nosso país. É, de facto, o crime mais participado, uma face especialmente grave da desigualdade que atinge as mulheres particularmente. Têm-se tomado várias medidas legislativas, mas, a nosso ver, o grande problema está, efetivamente, na aplicação. Quer no facto da inexistência de meios suficientes e adequados, quer também ao nível da formação. Também já se avançou, mas é certo e é preciso que muitos mais agentes dos serviços chamados a intervir, desde a segurança à justiça, devem frequentar estas ações de formação. As taxas de arquivamento rondam os 63%, como nos diz o RASI. E apesar de uma melhoria nos últimos anos, mantém-se um enorme arquivamento. Um dos motivos é a insuficiência probatória num contexto em que é grande a centralidade das vítimas na constituição da prova, nomeadamente ao nível testemunhal. Portanto, é preciso dar confiança às vítimas, assim como apoio em todos os momentos. É preciso que a expectativa da vítima se encontre com a perspectiva da justiça e a expectativa da justiça. Apesar de entendermos que a grande falha ao nível do combate à violência doméstica se insere na lógica dos meios disponibilizados e da sua formação, há de facto aspectos em que se pode ir ao encontro das vítimas fazendo alterações pontuais à legislação. Em primeiro lugar, apresentamos um projeto de lei que visa precisamente dar mais força e efetividade aos direitos que já são consagrados ao nível laboral e de proteção do emprego às vítimas de violência doméstica na relação e na cooperação com as entidades empregadoras. Visa-se dar mais força e efetividade àquela que é a transferência a pedido do trabalhador que seja vítima do crime de violência doméstica e às faltas justificadas também motivadas pela impossibilidade em razão da prática do crime de violência doméstica. Assim, entre várias medidas, coloca-se uma contraordenação grave no facto de não se respeitar o pedido de transferência, havendo forma de o fazer. Mas também se coloca a possibilidade de as justificações de faltas serem certificadas por um conjunto maior de entidades que venham a intervir ao longo do processo. Um outro projeto de lei que hoje apresentamos e que entendemos ser de grande importância tem a ver com o apoio que é prestado às vítimas num primeiro momento ao nível do conhecimento sobre o processo e sobre os seus direitos. É verdade que o sistema hoje prevê, de facto, a disponibilização de apoio judiciário, mas isso não acontece num primeiro momento em que é fundamental que as vítimas possam conhecer todos os passos, tudo aquilo que têm direito. Um dos exemplos que nós queríamos salientar é, por exemplo, o pedido de adiantamento da indemnização. Existe um fundo que nunca é esgotado porque não é conhecido pelas vítimas e que, se fosse, naturalmente facilitaria do ponto de vista económico a saída de uma situação de violência doméstica e o começo de um projeto de vida. Assim, aquilo que nós entendemos é que deve ser feita deve haver uma disponibilização de um patrono que informe imediatamente sobre os passos a dar, sem prejuízo daquele que é o já previsto regime de acesso ao direito, quer ao nível do patrocínio judiciário, quer naquilo que se trata das isenções de custas. E não excluímos, de acordo com aquilo que foi também colocado pelos vários parceiros, o alargamento a todas as vítimas vulneráveis ou especialmente vulneráveis. Estas medidas, uma no âmbito laboral e outra no âmbito do apoio jurídico e do conhecimento dos próprios direitos, são medidas que podem contribuir exatamente para fortalecer o papel da vítima, fortalecer a sua confiança na justiça e naquele que pode ser um novo projeto de vida para si e para a sua família. No fundo, são propostas que efetivamente protegem a vítima quando ela mais necessita, num momento de maior dificuldade, e esse é o passo que entendemos que a Assembleia da República deve dar, no sentido de corresponder às legítimas expectativas de quem quer ver feita a justiça.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Apresentamos hoje um projeto para facilitar o acesso das vítimas de violência doméstica a apoio jurídico. Consideramos que este projeto não esgota aquilo que deve ser a discussão sobre um novo quadro de apoio às vítimas de violência doméstica, que do nosso ponto de vista tem que cumprir outros paradigmas, paradigmas de proteção da mulher não apenas na denúncia, mas em todo o processo após a denúncia, um novo paradigma que implique, por exemplo, que não tenha de ser a mulher a ser afastada da sua casa, a ser afastada da sua vida e que ela possa ser protegida do agressor sem que isso signifique uma violência acrescida para a sua vida. Estamos muito disponíveis para discutir essas medidas. Aproveito nesse sentido para saudar também a presença no Parlamento da Bastonária da Ordem dos Advogados e de restantes representantes da Ordem. Não estão cá por esta razão, mas espero que sejam e tenho a certeza que serão também parceiros nesta discussão sobre a questão da violência doméstica. De acordo com o RASI, como já foi dito aqui, em 2022 houve quase 30.500 participações por violência doméstica, o que representa um aumento de 15% face ao ano anterior. A violência doméstica contra cônjuges ou situação análoga continua a ser o crime mais participado em Portugal, sendo que as mulheres e as raparigas são a maioria das vítimas e os homens são a maioria dos denunciados. Não queremos aqui hierarquizar a violência de género no quadro da violência doméstica em relação à violência contra idosos. Achamos que elas têm explicações muito diferentes e quadros de intervenção muito diferentes e que juntá-las no mesmo debate acabará por fazer com que não consigamos discutir a fundo duas realidades que são completamente diferentes. A discussão da violência doméstica está, obviamente, intrincada na discussão da violência de género. O desfecho da violência contra as mulheres é frequentemente fatal. O Observatório da UMAR registrou em Portugal, entre 1 de janeiro e 15 de novembro de 2022, 28 mulheres assassinadas. Em 55% dos casos havia uma violência prévia contra a vítima, em 7 já haviam apresentado queixa às autoridades, em 5 casos as vítimas já tinham sido ameaçadas de morte pelos seus homicidas e em todos os casos a violência de que eram vítimas já era do conhecimento de terceiros. O apoio jurídico adequado é tanto mais necessário quanto o próprio sistema judicial continua a dar provas de uma forte presença da mentalidade machista nos tribunais. Veja-se, por exemplo, o seguinte caso. Em fevereiro de 2022, uma mulher da região de Lisboa terá sido agredida de madrugada pelo seu companheiro. Em janeiro de 2023, veio a público a notícia de que o Tribunal da Amadora aceitou a recomendação do Ministério Público para suspender o processo de violência doméstica relativo a este caso, ordenando ao agressor que levasse a vítima a jantar fora e ao teatro. Este homem, com outros antecedentes criminais de diferente natureza, de acordo com a notícia, viu o processo suspenso a troco de 200 euros a uma instituição de solidariedade social, 102 euros ao Estado português e da apresentação de faturas e bilhetes de saída com a companheira agredida. Perante a violência doméstica, o Tribunal propôs ou propõe saídas lúdicas. É também por isto que entendemos que as vítimas têm que ter uma proteção jurídica especial, gratuita, desde o início do processo e que seja aplicada e que seja direito e que seja garantida a todas as vítimas de violência doméstica, independentemente das suas circunstâncias de especial vulnerabilidade ou não, e que seja, como eu já disse, atribuído desde o início do processo de forma gratuita e garantida a todas as vítimas de violência doméstica. Obrigada.
Muito obrigado. Para apresentar as iniciativas do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bom dia, caros colegas. Bom dia também ao público nas galerias. Já foi dito aqui hoje que é preciso mais ação e menos conversa no combate à violência doméstica. E, no entanto, numa democracia há lugar para o debate e há lugar para a ação, e é quando uma democracia sabe debater na sua pluralidade, e saúdo o PSD por ter trazido este projeto de resolução à Câmara, que consegue achar as formas de ação para um problema que é ele próprio multifatorial e que depende de medidas transversais. Não vamos resolver a questão da violência doméstica, não a vamos erradicar com apenas uma ação, é com um conjunto de várias ações, e há vários partidos aqui que apresentam hoje várias propostas que são relevantes e que eu espero que não sejam submetidas ao tratamento costumeiro, quando chegarmos daqui nada, aos votos regimentais, de ver que são passadas a toque de rolo de compressor, porque há muito aqui em várias destas propostas que merecem ser aprovadas. Do lado do LIVRE, uma parte do que fazemos, através do nosso projeto de resolução 474, é precisamente pedir ao Governo que apresente aquilo com que já se comprometeu. O plano de ação para a igualdade entre mulheres e homens, o plano de ação para a prevenção e o combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica, o plano de ação para o combate à discriminação em razão da orientação sexual, o plano de ação para a prevenção e o combate ao tráfico de seres humanos, e poderia continuar, está tudo atrasado, está tudo por fazer. O ano passado havia ainda a justificação das eleições antecipadas, não há essa justificação agora. Acrescentamos este projeto de resolução, o projeto de resolução número 550, que recomenda ao Governo a adoção de medidas direcionadas a crianças e jovens vítimas de violência doméstica. Trata-se de acrescentar, de aperfeiçoar instrumentos, alguns dos que já dispomos, e acrescentar ao debate que é feito aqui por outros partidos. Defendemos a criação, em articulação com a Provedoria de Justiça, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens e as organizações da sociedade civil, canais de denúncia especializados para crianças e jovens, que evidentemente têm que ter outro tipo de sensibilidade e outro tipo de trabalho no encaminhamento de queixas, e que sejam adequados também à utilização de novas tecnologias. Gostaria de chamar a atenção também, lamentando que o Governo não se encontre aqui presente, mas esperando que o Grupo Parlamentar do PS possa levar a mensagem, para a implementação de uma medida que já foi aprovada no Orçamento de Estado para 2022, que esperou pela Agenda do Trabalho Digna, que é trabalhar a independência financeira das vítimas de violência doméstica, garantindo que elas têm acesso ao subsídio de desemprego a seu pedido. Está aprovado, continuamos à espera que esteja finalmente no terreno. Muito obrigado.
Muito obrigado. Iniciamos agora a fase das intervenções, tendo a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Patrícia Faro.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caras e caros colegas. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista elegeu o combate à violência doméstica como tema transversal e prioritário nesta sessão legislativa. Na anterior legislatura, entretanto interrompida, foi aprovado um pacote de iniciativas que visavam a proteção das vítimas e contribuíram de forma significativa para a proteção e defesa das mesmas. Ainda hoje, neste plenário, vamos votar uma proposta de alteração do Código Penal que visa, sobretudo, proteger as vítimas de crime com uma dimensão